Os integrantes da CPI da pandemia aprovaram 187 requerimentos. Desses, 60 são de quebras de sigilo, entre elas as do líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, de empresas e pessoas ligadas aos dois, e dos advogados da família Bolsonaro, Frederico Wassef e Thaís Amaral Moura. Também há 42 pedidos para que o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, envie a movimentação bancária de pessoas e empresas ligadas aos hospitais federais do Rio de Janeiro e de responsáveis por sites que divulgaram notícias falsas sobre a pandemia. Os senadores também terão acesso ao sigilo telemático dos responsáveis por redes sociais bolsonaristas que propagaram informações contrárias à ciência. Mas o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alegou que essa decisão da CPI é um atentado à democracia.
A liberdade de expressão é direito fundamental garantido pela Constituição de 88. O que essa CPI está fazendo com os movimentos conservadores é um atentado sem precedentes à liberdade de expressão. Uma covarde intimidação, uma verdadeira censura, só pelo fato desses meios propagarem ideias tradicionais e conservadoras. É, portanto, incabível numa democracia esse atentado à cláusula pétrea da livre manifestação de pensamento.
O argumento foi rebatido pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ao citar as consequências da divulgação de notícias falsas em plena pandemia.
Não existe direito absoluto no Brasil, não se pode utilizar de liberdade de expressão para mentir, para caluniar, para desonrar as pessoas e para desrespeitar as pessoas e ainda mais para matar as pessoas. Porque as fake news que foram propagadas nesse período de pandemia, algumas delas mataram. E agora a apresentação desses requerimentos para exatamente buscar o clareamento e a transparência é fundamental para responsabilizar esses culpados, pessoas que usam as redes sociais de forma criminosa.
Também foram convocadas 7 pessoas, entre elas os sócios do Fibbank, que apresentou garantia no contrato da Covaxin, apesar de não ser um banco, e da Belcher Farmacêutica, Emmanuel Cattori, que tentou vender imunizante chinês do laboratório CanSino. Os senadores também aprovaram pedidos de informação ao Ministério da Saúde sobre o aplicativo Tratikov e a demissão do ex-diretor de logística, Roberto Dias. E ao Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Saúde Suplementar e ao Ministério Público a respeito da pressão da Unimed para que médicos prescrevessem o chamado tratamento precoce. A CPI também quer acesso aos inquéritos contra o deputado federal Ricardo Barros e relacionados às fake news que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Senado, Érica Christian.